consequência disso é que isso terá acontecido. Agora, Sr. Presidente, eu não lhe sei precisar exatamente quando é que isso aconteceu.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Dr. João Costa Pinto, muito obrigado. Uma saudação especial e também pelo facto de ter exibido ao longo de toda esta manhã, já a princípio de tarde, uma excelente memória, grande lucidez e grande clareza também nas respostas que tem dado. Vou tentar, até por respeito a isso, não repetir temas que já foram aqui suficientemente debatidos, mas vou também usar a lógica cronológica destes acontecimentos. É que o seu relatório, um dos mais aguardados e difíceis de obter relatórios da história da democracia portuguesa, mas é que este que o seu relatório faz referência e cobre. Porquê é que este relatório foi entregue a uma comissão independente e não ao Conselho de Auditoria do Banco de Portugal? Isso tinha que ser independente. Porquê é que é escolhido para coordenar essa comissão o próprio Presidente do Conselho de Auditoria?
É uma boa pergunta, Sr. Deputado. E é uma boa pergunta porque quando o Sr. Governador da altura me pediu para eu presidir a uma comissão, eu devo confessar que comecei por ter alguma resistência, pelas razões que já aqui referi, e cheguei a colocar essa questão. Qual é a ideia de uma comissão independente? E o que me foi dito não só me tranquilizou, como me levou a aceitar que era a melhor fórmula, exatamente por ser independente. O que se pretendia era que uma comissão integrada por especialistas que não tivessem uma ligação nem hierárquica, nem de outra natureza, que permitisse chegar a uma avaliação independente do que se tinha passado. Então, isso leva a outra questão. A verdade é que dois dos elementos que integraram a comissão eram assessores de topo do Banco de Portugal. Por outro lado, quem presidiu a ela foi o Presidente do Conselho da Auditoria. Isso é verdade, só que eu não quero estar a que as minhas palavras não sejam interpretadas como qualquer tipo de elogio pessoal, porque não é isso que eu pretendo. A verdade é que, independentemente disto, a Comissão levou a sério o mandato, assumiu por inteiro a responsabilidade de fazer a avaliação, e a avaliação é tão independente que, em vários momentos do relatório, perspassam uma posição crítica. Agora, este trabalho podia ter sido feito pelo Conselho de Auditoria do Banco de Portugal? Eu acho que não devia e não podia. Porquê? Não devia. Poder podia, mas não devia. O Conselho de Auditoria do Banco de Portugal tem funções muito específicas, que são determinadas quer pelos estatutos do Banco de Portugal, quer por lei. Respondem perante o acionista, que é quem escolhe a comissão de auditoria. Este trabalho era um trabalho que estava a ser solicitado pelo governador do Banco de Portugal. O governador do Banco de Portugal não dá, nem pode dar instruções ou fazer pedidos ou quer que seja ao Conselho de Auditoria, que não responde perante ele, não responde perante o Conselho, responde perante o acionista. E, portanto, eu achei que as duas coisas não deviam ser misturadas, foi por isso. Agora, o presidente foi o presidente do Conselho de Auditoria. Eu devo dizer, eu digo aqui, acho que posso revelar, a comissão e eu próprio e os outros elementos encaramos de tal maneira o trabalho da comissão como uma comissão independente que eu nunca levei formalmente o relatório ao conhecimento formal do Conselho de Auditoria. Entreguei-o a quem o pediu, foi o dono dele e ficou por aí.
Muito obrigado. Essa resposta, de facto, faz-me...
Peço desculpas, este aspecto é muito importante. É que os assuntos que dizem respeito, que são tratados no relatório, saem fora da alçada das funções e do âmbito de atuação da Comissão do Conselho de Auditoria, que não tem nada a ver com a supervisão nem nada disso.
Era aí mesmo que eu queria chegar, de facto, a existência de uma comissão independente para este tema faz sentido, ela ser presidida pelo Presidente do Conselho de Auditoria é menos normal, mas provavelmente atesta também à confiança que o Sr. Governador teria na sua capacidade de manter a independência, como evidentemente perante os factos manteve. Mas não deve ter sido por isto que o Sr. Doutor há pouco, em resposta a um outro Sr. Deputado, dizia que esta foi uma decisão de constituir uma comissão independente e encarregá-la de fazer um relatório sobre um âmbito tão delicado. Foi uma decisão não só inédita, nestes termos que estivemos aqui a discutir, mas também corajosa por parte do Sr. Governador da altura, Dr. Carlos Costa. Como é que compagina esta decisão, descrita como inédita e corajosa, com uma decisão que eu infelizmente tenho que considerar não muito inédita e certamente não muito corajosa de meter o relatório na gaveta tomada exatamente pelo mesmo governador que lhe encomendou o estudo? Como é que é compaginável que a mesma pessoa que é corajosa no início é menos corajosa no fim, se eu posso descrever assim?
Sr. Deputado, eu percebo a dúvida. Eu próprio partilho. Não tenho resposta para isso. A única coisa que eu lhe posso dizer é que eu não teria procedido assim. Para bem de quem pediu o próprio relatório. Porque como é que eu entendi a razão do relatório? Muito simples. Eu entendi que o governador queria ter uma opinião independente para ver o que correu bem, o que correu assim assim e o que correu porventura mal se alguma coisa tivesse corrido, para desencadear no interior do banco uma discussão sobre todas estas matérias para o banco evoluir e a supervisão evoluir para que estes problemas não se repetissem. Foi assim que eu entendi. O que aconteceu eu não posso explicar. Não.
Nem tenho conhecimento de nada que se tenha passado, desde o pedido de elaboração do relatório até à sua entrega por parte da Comissão, que tenha feito mudar de ideias da vontade de clarificar qualquer destas atividades de supervisão e de atuação de supervisão. Muito bem. Indo então agora mais alguns factos mais concretos que constam do relatório, também por ordem cronológica. Numa nota interna de maio de 2018, já foi aqui pelo menos citada duas vezes, fica claro que já se sabia a enorme exposição e vulnerabilidade do Grupo Espírito Santo ao lado não financeiro, que já na altura era descrito como sendo financiado a 75% pelas próprias instituições financeiras do Grupo, nomeadamente pelo Banco Espírito Santo. E o Sr. Dr. Costa Pinto já disse que o facto desta enorme exposição ultrapassar os limites prudenciais previstos para grandes riscos, na altura 20%, dos capitais próprios, devia ser entendida como um referencial, na medida em que estes rácios prudenciais não são taxativos, e sabemos de facto que não são. Mas uma coisa é não ser taxativo, outra coisa é ser o dobro, em alguns casos quase o triplo, do que seria admissível à luz da aplicação desses 20% aos fundos próprios que há pouco referi. Não acha que mesmo assim há de facto um deixar andar dessa situação que já vem, portanto, de pelo menos 2006, porque esta nota de 2008 refere-se ao fecho de contas de 2006, e que nessa nota de 2008 é feito um historial que já se vê que o problema vem de trás. Que mesmo com as nuances que possa haver na interpretação do limite dos 20% de renda de riscos, foi aqui, foi a supervisão demasiado branda?
Sr. Deputado, o que lhe posso dizer é aquilo que já foi aqui referido e que está no relatório da Comissão. Desde 2002 que essa ultrapassagem se foi sistematicamente verificando. Se se foi verificando, foi porque a supervisão o foi permitindo. O que é que posso dizer mais? Não posso dizer mais nada.
Muito bem, estou aqui a tentar construir um padrão, vamos ver se conseguimos. Nota de fevereiro de 2011, aliás, anterior, nota de julho de 2009, Sr. Doutor, é considerada a subida do patamar de consolidação, também já foi aqui referida, e é pedido concretamente para ver a que nível esse patamar deve subir, a elaboração de contas pro forma do grupo, para saber onde é que faria sentido passar a consolidar mais acima de onde estava a ser feita, no Espírito Santo Financial Group. Há uma recusa, na prática, de fazer estas contas pro forma para avaliar isto. É normal um supervisionado recusar um pedido de supervisor?
Normal, normal não é. Agora, na altura foram, eu não tenho aqui presente, mas parece-me que o relatório refere isso, quais foram os argumentos que o Grupo Espírito Santo utilizou para indicar essa dificuldade. Mas normal, normal não é.
Continuando na tentativa de estabelecer um padrão, nota de fevereiro de 2011, e se calhar na sequência desta impossibilidade de consolidar mais acima, é pedida a estudo da possibilidade de transferir a sede da Espírito Santo Financial Groups para Portugal. Para obviar à dificuldade que aparentemente o ordenamento luxemburguês colocava ao apuramento daquilo que era a situação financeira em cada momento. Demorou 8 meses a ser feita essa apreciação, uma transferência de uma sede, e só em junho de 2013, portanto 2 anos e meio depois praticamente, é que foi fechada essa possibilidade de transferir esta sede. Também é normal que se demore 2 anos e meio a recusar isto?
Eu aí não tenho a certeza que as coisas tenham passado assim. O Sr. Deputado está a referir uma nota de 2011. Se é a nota que eu tenho presente, essa nota nunca chegou a ser objeto. A nota que levantava o problema da estrutura e da localização da sede do grupo e das dificuldades decorrentes, essa nota nunca chegou a ter quaisquer consequências. Isso está dito no relatório. Essa nota em particular não chegou a ter consequências nenhumas.
Portanto, pior que tarde é nunca, não é? Há mais vale tarde que nunca neste caso, nem tarde nem nunca. Então, o padrão que me ocorreu quando estava a preparar esta audição, o Soutor, foi um bocado este. Os problemas do grupo vinham bem de trás, certamente antes de 2006, desta nota que já referi, o Banco de Portugal sabia e aconteceu nada. A redução da exposição, ultimamente à parte não financeira, foi solicitada, começou a ocorrer muito, muito lentamente e esse atraso resultou em nada. A subida de patamar de consolidação foi solicitada, foi pedido contas pro forma e aconteceu nada. O pedido de mudança de sede da Espírito Santo do Grupo foi considerado, não sei se teve a tal consequência ou não, aparentemente não teve nenhuma, aqui, de facto, não aconteceu absolutamente nada. Foram feitos pedidos de identificação de acionistas últimos, beneficiários últimos de uma série de holdings, e aconteceu nada. E houve um pedido de acabarem com o regime inacreditável de acumulação de cargos devido aos conflitos de interesse que estavam aí incluídos, e aconteceu nada. E, portanto, o padrão é que há um conhecimento do Banco de Portugal de uma série de situações, à área da supervisão metida.